Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção A Thousand Miles, super sucesso de Vanessa Carlton, que fez parte da trilha sonora de dois filmes, Legalmente Loira e também As Branquelas. Se você curte inglês, música, tema de filme, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. E hoje nós temos uma música que já foi muito pedida por aqui, de Vanessa Carlton, A Thousand Miles, que fez parte tanto da trilha sonora do filme Legalmente Loira, quanto As Branquelas, sendo que eu acho que ficou mais conhecida mesmo com As Branquelas. Inclusive, embora eu não tenha assistido ao filme inteiro, eu procurei pela cena do Terry Crews cantando essa música e é mesmo muito divertido. Adorei ver o Terry Crews cantando A Thousand Miles. Se você não viu ainda, vale a pena procurar, tem no YouTube, vale a pena ver. E claro, também ouvir a música completa, já que você vai aprender tudo sobre ela nessa aula de hoje. Aproveito para lembrar que todas as anotações que aparecerem na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, que fica no meu site, e basta você fazer o seu cadastro gratuito para acessar os PDFs de todas as aulas de todas as temporadas aqui da série. O link está aí embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1 com a tradução da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Making my way downtown. Indo para o centro da cidade. A gente vai ver mais sobre essa expressão to make your way. Aqui a gente também poderia traduzir como fazendo meu caminho para o centro da cidade, ok? Walking fast, andando rápido. Faces pass, rostos passam. And I'm homebound, e eu estou a caminho de casa. E a gente também vai ver mais sobre essa expressão na parte 2. Staring blankly ahead, olhando vagamente para a frente. Esse blankly aí vem de blank, que a gente pode pensar como em branco, no sentido de vazio, de não ter nada, ok? Então, staring blankly ahead, não tô vendo nada, tô com aquela, sabe, aquele olhar vago, de quem não está olhando para lugar nenhum. Just making my way, apenas fazendo meu caminho. Making a way through the crowd, fazendo um caminho através da multidão ou pela multidão. And I need you, e eu preciso de você. Na repetição, ela vai trocar o and por cause I need you, pois eu preciso de você. And I miss you, e eu sinto a sua falta. And now I wonder, e agora eu me pergunto. Uma outra variação desses versos vai ser na terceira vez que eles forem repetidos, que vai entrar um still aí. Então a gente vai ter and I still need you, e eu ainda preciso de você. And I still miss you, e eu ainda sinto a sua falta. And now I wonder, e agora eu me pergunto. E temos esse refrão bem curioso. If I could fall into the sky, se eu pudesse cair no céu, cair dentro do céu. Do you think time would pass me by? Você acha que o tempo passaria direto por mim? Vamos ver mais sobre essa expressão, to pass someone by, também na parte 2. 'Cause you know, I'd walk 1,000 miles. Pois você sabe que eu andaria 1,000 milhas. Então, esse I'd aí é a contração de I would, ok? I would walk 1,000 miles. I'd walk 1,000 miles. Eu andaria 1,000 milhas. If I could just see you tonight. Se eu pudesse apenas ver você esta noite. Numa outra repetição do refrão, a gente vai ter também a frase if I could just hold you tonight, se eu pudesse apenas te abraçar esta noite. It's always times like these, é sempre em tempos como estes, when I think of you, quando eu penso em você, and I wonder if you ever think of me, e eu me pergunto se você alguma vez pensa em mim. 'Cause everything's so wrong, pois tudo está tão errado. And I don't belong living in your precious memories. E o meu lugar não é vivendo em suas preciosas lembranças ou suas preciosas memórias. E aí ela volta naquele trecho, and I need you, and I miss you, e a gente tem uma pontezinha em que ela diz, and I don't wanna let you know. E eu não quero que você saiba, e a gente pode imaginar um que, aí eu não quero que você saiba que, I drown in your memory. Eu me afogo na sua lembrança. I don't wanna let this go. Eu não quero deixar isso pra lá, eu não quero deixar ir, ou seja, eu não quero abrir mão disso. I don't. E aí ela não continua a frase, então a gente tem apenas eu não. E desse ponto, então, ela volta ao começo, canta tudo até o refrão, repete o refrão para terminar a música. Se você está curtindo essa aula, não esquece de deixar o seu like aí, aproveita para compartilhar com seus amigos que você sabe que curtem esse filme ou que estão estudando inglês e adorariam estudar inglês com música. E para você que é super fã desse projeto gratuito de educação e quer dar o seu apoio, a sua colaboração, saiba que você pode fazer isso adquirindo os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor para o projeto. Na opção dos super pacotões, você faz download das aulas aqui da série nos três formatos em que as aulas são disponibilizadas: em vídeo, como no YouTube, em áudio, como no podcast, e também os PDFs com as anotações. São as mesmas aulas que você acessa gratuitamente nessas diferentes plataformas, com a conveniência de ter tudo isso organizado para você em pastinhas num único lugar e, claro, te dando a possibilidade de fazer download e consumir todo esse conteúdo offline, ou seja, sem acesso à internet. Mas o mais importante mesmo é que você vai estar contribuindo para a manutenção desse projeto gratuito de educação. Para fazer sua colaboração, clique aqui nesse card para quem está assistindo no YouTube ou então no link que está aí na descrição dessa aula. E eu vou adorar ter o seu apoio para manter no ar esse projeto tão bacana. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Então a gente começa pela primeira frase da música, Making My Way Downtown, que eu expliquei para vocês traduzir lá no começo, indo para o centro da cidade. E a gente tem algumas coisas interessantes para ver nessa frase. A primeira delas é justamente essa ideia de que downtown, que é o centro da cidade, é uma palavra que não costuma ser antecedida por preposição. Ou seja, embora em português a gente diga para o centro da cidade, em inglês frequentemente você não vai ter um to aí que você teria se fosse uma outra localidade. Olha só, se ela estivesse indo para o restaurante, ela diria making my way to the restaurant. Ok? Mas essa palavra downtown, ela é uma palavra bem interessante justamente porque ela não pede essa preposição antes, ok? Agora, vamos focar nessa expressão make your way. Então, a primeira definição dela é simplesmente você ir numa direção, mover-se numa direção, que a gente também pode traduzir como dirigir-se, ok? Se você está se dirigindo a algum lugar, you are making your way to that place. Ok? E essa expressão também é utilizada num sentido figurado quando você fala de encontrar seu caminho na vida, especialmente em se tratando da vida profissional. E a situação mais provável de você ouvir essa expressão é justamente em anúncios oficiais, sabe aquela voz que tem no metrô ou no tour que pede para as pessoas se dirigirem a algum lugar? Pois é bem provável que seja utilizada essa expressão make your way. Então é com ela que nós vamos praticar. How would you say, e diga em voz alta, ok? Por favor, dirijam-se à saída mais próxima. Imagina aquela voz ali no sistema de som. Por favor, dirijam-se à saída mais próxima. How would you say that in English? Please make your way to the nearest exit. Please make your way to the nearest exit. No fim dessa primeira estrofe, ela diz and I'm homebound. E eu coloquei lá para você e eu estou a caminho de casa. Bound, como uma palavra, tem diversos significados diferentes. Mas também é usado como um sufixo, ou seja, quando você junta bound a uma outra palavra, ok? Você põe o bound no final, e aí nesse caso ele significa naquela direção. Então, homebound seria em direção à casa, a caminho de casa, indo naquela direção, ok? Mais uma vez, se a gente estiver falando de avisos oficiais, numa estação de trem, por exemplo, é bem comum que você ouça essas expressões, por exemplo, inbound trains, outbound trains. Então, o que seria inbound trains? Trens que estão entrando, estão vindo em direção àquela estação ou àquela localidade. Já os outbound trains seriam os trens que estão saindo daquela localidade para outras direções. Na frase, and I don't belong living in your precious memories. E meu lugar não é vivendo em suas preciosas lembranças. Talvez você já tenha reparado que a gente não tem uma tradução literal aqui. Por quê? Belong é pertencer, certo? Mas você vai perceber, ou talvez já tenha percebido aí com intimidade, familiaridade com o inglês em diversas situações, que é comum, é frequente a gente ter essa palavra belong, pertencer, se referindo a lugar, a pertencer a determinado lugar. E aí, dependendo da construção em inglês, às vezes soa um pouco estranho você manter essa tradução literal, como aqui no caso. E eu não pertenço vivendo em suas memórias preciosas, e eu não pertenço a viver, soa estranho. Então, é bem comum fazer essa adaptação. Sempre que o verbo to belong, pertencer, estiver relacionado a lugar, se você perceber que a tradução literal vai ficar muito estranha, você pode usar essa alternativa de dizer meu lugar é ou meu lugar não é, dependendo se é I belong ou I don't belong, dentro daquela frase, ok? Um exemplo bem comum seria traduzido como meu lugar não é aqui. Como ficaria essa frase em inglês utilizando o verbo belong? I don't belong here. I don't belong here. E você percebe que em português, eu não pertenço aqui, soa muito estranho, certo? Então, a gente sempre acaba adaptando. Ou você diria, eu não pertenço a este lugar, ou meu lugar não é aqui, para ficar mais natural em português, ok? Saindo desse contexto de lugar, de pertencimento a um lugar, vamos falar então de um objeto, por exemplo, que pertence a alguém. Situação também bem comum do dia a dia. Como você diria, aquele colar pertenceu à minha avó. Aquele colar pertenceu à minha avó. That necklace belonged to my grandmother. That necklace belonged to my grandmother. Ok? Neste refrão, if I could fall into the sky, se eu pudesse cair no céu, cair dentro do céu, do you think time would pass me by? Você acha que o tempo passaria direto por mim? A gente tem, então, essa expressão bem interessante, to pass someone by, ok? E essa expressão, to pass someone by, normalmente, é o seguinte, se algo passes you by, significa que esse algo passou e você nem se deu conta, você não notou, você não reparou, ou ainda você não aproveitou aquela experiência, ou seja, aquilo passou direto, passou batido e você não percebeu, não aproveitou, ok? Eu disse que esse refrão é bem enigmático porque eu pesquisei bastante e realmente, mesmo entre nativos de inglês, em fóruns, eles falam que essa é realmente uma frase muito curiosa, porque primeiro você não tem como cair no céu. A gente tende a pensar que cair é sempre para baixo, o céu tá em cima, você não tem como cair no céu. Ou seja, a menos que você pense se tudo se invertesse, se você pudesse cair no céu, então se você pudesse ir em direção contrária, invertendo a gravidade, será que isso também invertiria o tempo ou pararia o tempo? Então o tempo não te perceberia e você poderia manipular o tempo? Então essas foram interpretações, na verdade questionamentos levantados que eu vi por pessoas em fóruns falando da interpretação dessa música. Voltando para o dia a dia, situações em que essa expressão to pass someone by seria bem comum, uma delas é quando a gente fala de uma oportunidade, certo? Então, como é que você diria? Nós não podemos deixar esta oportunidade passar direto e nós vamos pensar em nós, ok? Então, nós não podemos deixar essa oportunidade passar direto por nós, pela gente, ok? How would you say that in English? We can't let this opportunity pass us by. We can't let this opportunity pass us by. All right? E naquele contexto de algo que passa direto e você nem se dá conta, nem percebe. Eu me lembrei de uma expressão em português que eu acho que não é usada no Brasil inteiro, mas que algumas regiões usam, que é o seguinte: me passou. Ih, me passou. Quer dizer, passou direto, passou por mim e eu nem me dei conta, eu nem percebi, eu nem me lembrei, ok? Me passou. É, a gente pode usar o it passed me by nesse sentido. Então, imagina que alguém falou de alguma coisa, tipo, olha, mas eu já falei sobre isso com você, você não lembra, né? Você não viu, você não percebeu. E aí você diz, ah, desculpe, me passou. How would you say that in English? Oh, sorry, it passed me by. Sorry, it passed me by. E agora eu fiquei super curiosa de saber se aí onde você mora se utiliza essa expressão me passou. Comenta aí embaixo para mim se você nunca ouviu falar dessa expressão ou caso ela seja utilizada onde você mora, conta aí para mim que sim e onde você mora também, claro, para a gente poder fazer esse rastreamento do me passou. Muito interessante essa parte 2, não é? E bem interessante a gente reparar como a gente abordou diversos temas relativos à direção, local, ir para um local, fazer um determinado caminho, pertencer a um lugar. É muito bacana também quando você aprende expressões, verbos, gramática, que está tudo ligado a um certo tema, que você consegue agrupar essas informações, porque o contexto te ajuda muito a acessar essas informações depois. Então, é uma ótima dica aí até para memorizar. Você tentar juntar diferentes frases, expressões num contexto, num tópico, num assunto, numa aula, numa música, porque quando você sabe que aquilo tudo saiu daquele local, você consegue fazer um caminho, digamos, de ida e volta, sabe? Quer dizer, se você lembra da expressão, você lembra de onde ela veio. Se você lembra de onde ela veio, do local, da música, você lembra das expressões. Então é bem bacana fazer esse tipo de associação. Aliás, tão importante quanto ter uma rotina de estudos, manter-se em contato com o inglês, é saber estudar inglês, é saber aproveitar bem o precioso tempo que você dedica aos seus estudos de inglês. E eu não sei se você sabe, mas eu tenho um workshop online chamado Simplificando o Inglês. É um workshop gratuito de 3 aulas, onde eu falo justamente sobre isso. Eu abordo algumas questões que são muito importantes no aprendizado de inglês, em como você organiza os seus estudos, o seu tempo para estudar, as técnicas que você utiliza. Então, se você gosta do meu jeito de ensinar, se você está estudando inglês, tem aí uma rotina de estudos no seu dia a dia ou está querendo adotar uma, não deixe de participar desse workshop. Eu vou deixar o link aí embaixo para você se inscrever. Como eu disse, o workshop é gratuito, são 3 aulas. Você vai realmente fazer uma reavaliação ou uma primeira avaliação sobre o que você pensa a respeito do estudo de inglês, possíveis mitos aí que talvez você ainda acredite neles, que te atrapalham muito e é bacana você tirá-los do seu caminho o quanto antes. E também, claro, dicas, técnicas e estratégias que você pode adotar no seu estudo, independente de como você estuda, se você faz curso, se você tem professor particular ou se você é autodidata. Além disso, no workshop eu também falo um pouco sobre a minha metodologia no meu curso, que é o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, que inclusive nós vamos ter uma nova turma, a segunda turma de 2021, nesse mês de abril. Então, para quem tem interesse de fazer o curso, é super bacana participar do workshop para você conhecer ainda mais sobre a minha proposta em termos de metodologia, o que é que eu acredito nesse processo de ensino-aprendizagem. Mas, como eu disse, não é só para quem tem interesse em fazer o meu curso, porque quem é autodidata, quem estuda com outro material, também vai se beneficiar muito das reflexões que são propostas nesse workshop. And let's move on to part 3, to get you singing beautifully. Sim, vamos seguir agora para parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando A Thousand Miles bem bonito. Bom, a Vanessa Carlton tem uma pronúncia tipicamente americana e uma das questões que vai acontecer sempre aqui na música, eu até deixei um slide separado para isso que eu vou te apresentar agora no começo e depois não vou ficar marcando todas as vezes, é o seguinte: toda vez que aparece and I, ou então and I'm, esse dedo and vai ser totalmente ignorado, o que pode acontecer com muita frequência, certo? E a ligação vai ser feita no N, então a gente vai ter and I. Ou and I'm, ok? Se for I am, depois contraído, fica and I'm. Então, and I, and I'm, and I, and I'm. Sem nenhum traço desse D, ok? Começando então, Making my way downtown, walking fast, faces pass, and I'm homebound. Então, aqui a gente não tem mistério. O que é importante? Lembrar que esses Gs da terminação ing não são pronunciados. Isso já é típico mesmo. Então, making my way. Walking fast. Faces pass. Esse edge faces é pronunciado mesmo, ok? Faces pass. And I'm, como eu já expliquei, ligação no N, homebound. Homebound. Aqui, atenção que o E de home não é pronunciado. O D de bound poderia aparecer ou não, ok? Homebound, homebound. Você pode encerrar aí assim que a língua toca no céu da boca também. Staring blankly ahead. Staring, sem pronunciar o G, blankly, blankly. Algumas pessoas vão ter dificuldade por conta desses dois L's aí, um em cada sílaba, mas se você fizer lento, depois você vai acelerando, tá? Blankly, blankly ahead. Just making my way. Aqui a gente já tá bem acostumado com just, sem o som do T, just making, ok? Just making my way, making a way through the crowd. Então, making a way, eu posso juntar no N, certo? Through, lembra dessa palavra, through. Começa com a linguinha lá na pontinha dos dentes da frente, já volta fazendo R. Through, through, e esse GH não aparece. Through the crowd. And I need you. Então, ó, and I, de novo, nem marquei aqui porque você já sabe, esse need you vai soar you, como se fosse um DJ, ok? Need you, need you. Na repetição que ela não canta and I, canta cause I, então você também junta cause I need you, ok? And I miss you, and now I wonder, aqui and now, como eu já estava juntando esses and na próxima palavra com N, agora fica um N só, and now I wonder. Lembrando que numa das repetições vai entrar um still aí, então a gente vai ter and I still need you, and I still miss you, and now I wonder. Chegamos no refrão, if I could fall into the sky. Sem mistério aqui. Do you think time would pass me by? Então aqui, super importante você lembrar de time. Fechar aqui no M, nada de time, ok? Time, não, time, ok? Encerra nesse som. 'Cause you know I'd walk 1,000 miles. Então, 'cause you, tanto pode soar mais 'cause you, um pouco como um Z, ou 'cause you, um pouco como J, tá? 'Cause you know I'd walk. Percebe que você nem ouve mesmo esse D, que é o would contraído, você não tem I'd walk, I'd walk, I'd walk, I'd walk, ok? I'd walk 1,000 miles, miles, atenção que você, do L, língua lá no céu da boca, você já vai pro S, tá? Não pronuncia essa letra E mesmo, então miles. If I could just see you tonight. No final da música, a gente vai ter uma frase extra aí que vai ser if I could just hold you. E aí, hold you também vai soar aquele DJ, you, ok? Hold you, hold you. It's always times like these, times like these. Atenção a esses E's que não são pronunciados, que estão pintadinhos de cinza, tá bem? Times, do M você já vai pro S. Like, você já para no K. These, o primeiro é compridinho, que nem do cheese, que você sorri pra tirar foto, ok? These, e você termina nesse som do S, que fica até um pouquinho com som de Z. These, these, ok? When I think of you, of, OF sempre com som de OV, então when I think of you, and I wonder if you ever think of me, and I, ok, wonder if you ever think of me, 'cause everything's so wrong, então everything, atenção que o E ali do meio não é pronunciado, então você não diz every, e sim every, ok, do V, você já vai pro R, everything, O G não é pronunciado e como a gente tem um apóstrofo S e a próxima palavra é so, vai soar um S só. Então, everything's so wrong. Everything's so wrong. And I don't belong living in your precious memories. Então, and I, a gente já viu, sempre vai ligar no and I, don't belong living in your. Atenção como a gente está sempre ligando aí nos N's, ok? Living in your precious memories. Precious, my precious. Eu não consigo falar essa palavra e não lembrar do Gollum. Precious, letra C com som de SH, sh, precious. Ok? E atenção também, esse final a gente tem OU, mas você não faz esse OU desenhado. Precious, não, precious. Ok? Precious memories. And I don't wanna let you know. I drown in your memory. Então, aqui de novo, juntando nos N's. Drown in your memory. I don't wanna let this go. Let termina em T, this começa em T, mesmo sendo TH. Você não precisa quicar. Let this, você junta. Let this go. I don't. E se você assistir ao videoclipe dessa música, é interessante que em vários momentos dá para ver a boca da Vanessa bem de pertinho. Então você consegue perceber mesmo, por exemplo, let this go. Você percebe direitinho mesmo essa junção, let this go. No final, I don't, como esse T não aparece, não tem nem traço dele mesmo, ok? Então é bem bacana, olhando também o lábio da cantora, você consegue perceber todas essas dicas que eu tô te dando aqui. E aí, a partir de agora, vai retomar a música, canta desde o começo, volta no refrão até fechar. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Aliás, a penúltima aula da oitava temporada, assim, 20ª aula da oitava temporada. Todas as temporadas aqui da série têm sempre 21 aulas. Então, suspensa e expectativa para a última aula da temporada na semana que vem, sim! E avisos importantes aí dessa semana. Estou fechando os últimos detalhes para a abertura da turma de abril do Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Então, se você tem interesse, se você quer saber mais, não deixa de entrar na lista de interesse. Vou deixar o link aqui no card, mas também tá aí na descrição dessa aula. E como eu sempre faço com todas as turmas, quem estiver cadastrado na lista de espera vai receber o link de inscrição antes de eu abrir as vagas para o público em geral, porque as vagas realmente são limitadas, porque realmente sou eu que dou feedback personalizado para todas as atividades dos alunos, sou eu que interajo com vocês, que tiro as dúvidas, que faço as lives. Então, como eu dou essa atenção para cada aluno do curso, as vagas são mesmo limitadas. Então, se você tem interesse, se quer saber mais, não perde essa oportunidade e já entra na lista de espera. Eu vou ficando por aqui e é claro que eu te espero na semana que vem para a última aula da oitava temporada da série Aprenda Inglês com Música. See you! Ei, 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 antes de você ir embora, já lembrou de deixar o like aí? Sim? Ok. E já tá inscrito ou inscrita no canal? Não? Então se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações, porque todo dia tem conteúdo super bacana aqui no canal Teacher Milena.